Às repressões contra manifestações em todo o país, desaparecimento e assassinato de ativistas cívicos e políticos de partidos da oposição marcaram pela negativa o ano de 2013 em Angola no plano político. Convidado a comentar os principais assuntos políticos, económicos e sociais que dominaram a atualidade em 2013 no país, porém que reservam muita tinta para verter em 2014, o presidente do Misangola, Instituto de Comunicação Social da África Austral, apontou a violação dos direitos humanos com o assassinato dos ativistas Alves Camuling e Isaías Sebastião Kassule, bem como dos políticos Hilberto Ganga, líder do braço juvenil da Casa CE, António Zola Camuco, secretário comunal da UNITA no Kikolo, e Felipe Sachova Sakusanga, sim, inspetor municipal da UNITA no município de Kakwaku, sem esquecer a repressão contra as manifestações. Para Alexandre Neto, estes casos que mancharam a vida política do país no ano transato certamente terão repercussões no novo ano. O jornalista não deixou de fazer menção à ausência do Presidente da República na cerimónia fúnebre do Nobel da Paz e ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela.
O assumir da repressão que era antes protagonizada pelos conhecidos caínches, aqueles homens pataços de homem, fisicamente bem dotados, que normalmente se apresentavam ao civil nas manifestações. Portanto, eram eles que reprimiam, até recentemente, quando a polícia passou a assumir o controlo, portanto, da situação, mediante a repressão de forma violenta, usando meios, em alguns casos, convencionais, sendo, embora convencionais, representaram excesso para o nível da ameaça, se é que era ameaça, porque a própria Constituição prevê a manifestação como um direito, portanto, para o nível da ameaça que tinham efetivamente diagnosticado. Houve um assumir de repressão da parte dos órgãos da polícia, nomeadamente, com este particular de utilização ou excessiva dos meios, diga-se, entre aspas, convencionais, no plano político, é o que há a ressaltar. Mais nada de relevante houve, senão também os aspectos negativos, tendo sido as manifestações reprimidas, houve, infelizmente, a ocorrência de perdas de vidas humanas. O mais recente foi a morte do engenheiro Hilberto Ganga, afeto à casa. Não menos relevante foram as mortes também de militantes da UNITA. Enfim, tudo isto no top do que foi mais relevante que aconteceu no plano político. Não menos importante ainda, que ainda mesmo sublinhado, foi com repercussão para Angola, o passamento físico, não, para além do assumir, embora isto tenha sido também importante, foi o passamento físico de Nelson Mandela, né? A morte de Mandela, que era mais ou menos previsível, e com a desfeita, digamos, do chefe de Estado angolano, que não conseguiu estar presente na África do Sul, ao lado das 90 e tal figuras, dignatários, chefes de Estado e do Executivo de vários países do mundo que se fizeram representar. Não menos importante foi também o assumir da parte do Executivo, embora não tenha sido isso dito textualmente, que Alves Camuling e Isaías Kassule foram assassinados, foram mortos, foram sacrificados. E embora se procure fugir da seringa, mas ficou claro que foram indivíduos que tiveram ordens superiores, foram indivíduos de alguma forma ligadas ao partido no poder, foram pessoas ligadas ao executivo, embora, como estou a dizer, se procura agora dizer que não houve ordens e que eles eram indivíduos simplesmente colaboradores. Mas escutem o discurso, a intervenção do governador de Luanda no encontro que houve na Cidadela, o mais recente encontro antes do fecho do ano, em que a intervenção do governador de Luanda foi, a temática foi fundamentalmente explicar-se, tentar justificar que o MPLA, e ele particularmente, não foi o mandante dos assassinos, dos assassínios, neste caso, e que os indivíduos que agiram, que mataram, fizeram-no de moto próprio, e mais, que o vínculo jurídico laboral dos indivíduos com o MPLA era um vínculo ténue, era um vínculo, enfim, que eles eram indivíduos de serviços complementares, do gabinete técnico, do Comitê Provincial do MPLA não eram indivíduos ligados ao Executivo ou à Administração e que não eram indivíduos dependentes do Governo Provincial de Luanda. Esta tentativa de explicar um crime que até recentemente era ignorado ou não era assumido passa uma ideia da implicação direta dos governantes no mando do assassinato de Alves Camulinga e Isaías Kassubi.
O assassinato de dezenas de mulheres e a extração dos seus órgãos genitais na província da Lunda Norte também se juntam às notas negativas do ano transato em Angola, segundo fez saber o político Joaquim Nafoya. Para ele, a corrupção praticada ao mais alto nível do aparelho de Estado angolano deverá se afigurar como um grande obstáculo ao progresso do país em 2014, embora seja um problema que se arrasta há já vários anos. No capítulo cultural, Joaquim Nafoya fala em inversão de valores evidenciados com a promoção do homossexualismo nos principais canais da televisão pública de Angola. O político formado em ciências da comunicação falou também do esvaziamento das liberdades de informar e de ser informado, com processos judiciais e detenções movidas contra jornalistas no exercício da sua atividade profissional, como um dos aspectos negativos no que se refere ao capítulo da comunicação social.
Do ponto de vista da corrupção, a corrupção aumentou, os ricos continuam cada vez mais ricos, os pobres continuam cada vez mais pobres, entre os ricos continua o mesmo grupo restrito, pertencente ao Presidente da República, neste caso concreto os seus filhos, os amigos dos filhos, os sobrinhos, o staff que o rodeia, neste caso o vice-presidente e alguns generais, quando a maioria dos pobres não tem o mínimo para sobreviver, a falta de luz, a falta de água potável, muitos dos angolanos só têm uma refeição por dia e uma refeição precária. Em suma, nesse aspecto, acho que a corrupção institucionalizou-se. O saque também, eu tenho separado essas duas facetas. Do ponto de vista cultural, acho que a nossa cultura também vai sofrendo uma inversão muito grande. Vivemos numa cultura de promoção de novelas brasileiras, numa cultura de promoção do homossexualismo, em que o canal 2 da TPA, que foi oferecido aos filhos do Presidente da República, se destaca. A cultura é esta que vai contrastando com os nossos reais valores. Eu, pessoalmente, não concordo com a promoção do homossexualismo no nosso país, porque isto vai contra, não vai de encontro com os nossos valores cristãos e bantu. Também, nesse aspecto, ultimamente assistimos, através da própria lei que está sendo preparada, quando o governo acha que teremos o pacto de união de família do mesmo sexo. Quer dizer, é a mesma coisa legalizar o homossexualismo, mas com outros termos para poder ludibriar o povo, que eu pessoalmente não concordo. Do ponto de vista musical, acho que ali há um pouco de equilíbrio, apesar de que os nossos artistas não são valorizados. Recentemente assistimos à morte do jovem Beto de Almeida, que quando fomos ao funeral, vimos que, afinal de contas, apesar do trabalho excelente que fez, mas vivia numa extrema miséria. Do ponto de vista de informação, nós regredimos muito, mas regredimos mesmo muito. Vimos que a censura agudizou-se, os jornalistas são intimidados com prisões arbitrárias. Muitos jornalistas foram detidos por simples factos de terem feito a cobertura deste ou aquele ato que firme mais as greves e as manifestações. Muitos jornalistas foram intimidados também com processos judiciais que visam, pura e simplesmente, inibi-los a fazerem o seu trabalho normalmente.
Ainda no que a mídia diz respeito, Alexandre Neto, presidente do Miss Angola, sublinha o facto de a lei da imprensa angolana estar à espera de uma regulamentação há quase 10 anos. O jornalista não deixou de mencionar a compra de grande parte das publicações privadas por grupos de interesses em Angola e a criação de identidade nos meios de comunicação social, assim como a ausência do contraditório na mídia pública.
O que é que são identidades radiofónicas? São emissões de rádio e também televisivas. Estamos a falar dos audiovisuais, pela natureza, pelos altos níveis de iliteracia que nós temos aqui ao nível do continente africano. Angola não é exceção, a rádio, a televisão jogam um papel determinante na comunicação social. E há uma tendência de se criar identidades radiofónicas ou identidade nos audiovisuais, que é por via da atribuição de licenças às mesmas pessoas que já têm acesso aos órgãos públicos de comunicação social. Por isso é que nós não vemos diferença entre a rádio A, a rádio B, a rádio C, a rádio Y, a rádio X, a rádio Z, etc. Ou seja, A igual a B, B igual a C e por aí adiante. E é o que estamos a assistir em Angola. Não há diferença nas emissões. As poucas que tinham diferença foram de outra forma assaltadas também, de tal maneira que têm uma emissão condicionada do ponto de vista de conteúdos. Estamos a falar de conteúdos noticiosos, de programas de animação, há temas que passaram a ser censurados e é isto que está a acontecer, para além do facto dos títulos editoriais terem sido comprados. Estamos a falar do Semanário Angolense, do Novo Jornal, onde assistimos recorrentemente lutas entre profissionais e a administração, e quando não há acordo sobre temáticas que devam ser publicadas, os jornais são queimados nas gráficas, e isto tem depois repercussões na própria classificação ao nível das organizações internacionais que fazem a supervisão da comunicação social nos países. Estou a falar da Reporters Sans Frontières, que coloca Angola no modesto 138º lugar. Estou a falar da mais recente classificação, o equivalente a 2013. E quero dizer que uma classificação assim tem outras implicações no modo como este país é visto pelo mundo. Digam-me se Angola tem ou não tem democracia, eu nem preciso dizer. Vou por estes indicadores. Tem imprensa livre? Qual é a posição de Angola no ranking mundial, na classificação do Reporters Sans Frontières?
O encerramento de denominações religiosas ligadas ao Islão e a forma como o executivo angolano tratou do problema cíclico da seca no sul de Angola são aspectos que, na opinião do jornalista, também chamaram a atenção no capítulo social.
É preciso termos sensibilidade e percebermos que o Islão tem milhões de seguidores e eles estão nos Estados Unidos, estão na Inglaterra, estão em quase toda a parte do mundo, e ignorar isso é atear o fogo à pradaria. Imagina que nós angolanos de repente começássemos a sofrer as retaliações lá onde nos deslocássemos, e sabemos que os angolanos viajam muito, por exemplo, para o Dubai, viajam muito para o Médio Oriente, aliás o angolano é viajado por excelência para a Ásia, e então de repente começaríamos a enfrentar problemas por retaliação. Imagina que começasse a retaliação. Aliás, houve manifestações ao nível da Inglaterra, na embaixada. Também é errado nós associarmos o Islão à violência, assim como há extremistas do Islão, ligados ao Islão. Existem cristãos extremistas. Veja, por exemplo, as lutas que acontecem com alguma sazonalidade na Irlanda, entre protestantes e católicos. E há mortes, em alguns casos, há incêndios, há queimas de tudo, com prejuízos em número, enfim, muito considerável. Portanto, não, as pessoas associam muito à Igreja ou o Islão, a violência.
O problema da seca, que marcou também pela negativa a 2013, como é que olha?
Pois, sobretudo a forma leviana como o Executivo encarou, olhou para esse problema, que não é de agora, é cíclico, que acontece de tempos em tempos. A seca no Cunene, no Namibe e na região sudeste da Huila não é nova. não é um fenómeno novo, pelo que já se deviam ter traçado planos de contingência, criado stocks, enfim, organizações, organizar a emergência, portanto, local, não estou a falar a partir de Luanda, criar condições ao nível local para minimizar esse tipo de fenómenos, de acontecimentos, sobretudo as consequências, conceber um plano de desenvolvimento de longo prazo, o reflorestamento da população arbórea, não é? A concessão de barragens para a contenção das águas nos períodos de quedas pluviométricas, porque chove.
E há enchentes.
Há anos em que há enchentes, há cursos de água que tomam a direção sul, não é? Os rios, grandes rios, o próprio rio Cunene, que não parece ter secado em face do fenómeno, continua a ter água. Enfim, são soluções de longo prazo que resultariam num dado momento da vida dos residentes. Quer dizer, nós não gastamos com investimentos que teriam este impacto, mas gastamos com a promoção do Campeonato Mundial de Hóquei em Patins. A pergunta que eu faço, qual foi o diferencial que o Mundial de Hóquei trouxe para Angola? Visibilidade? Eu acho que não. O que mais aconteceu foi o justificar de despesas que, tenho certeza quase absoluta, que encheram e engordaram mais alguns bolsos.
Em 2014, Joaquim Nafaia espera que o governo angolano dê o devido tratamento aos implicados no assassinato de Kamolingui e Kasuli, bem como de outras figuras políticas e ativistas mortos em Angola. O político defende também uma normalização da Constituição da República.
A referida estabilidade dos indicadores macroeconómicos, nomeadamente a taxa de inflação, que se manteve estável, não é? Com indicadores de um dígito, a própria taxa de câmbio, que, e mesmo se quisermos referir-nos ao spread entre a taxa de câmbio no mercado paralelo, informal neste caso, com o mercado oficial. Portanto, o spread não foi muito acentuado, acho que é na ordem. Portanto, estamos a falar de 97.8 para 100, e em alguns casos 100.7. Portanto, o valor do dólar, esta razão de 1 para 100.7, portanto, estamos a falar do mercado informal, e ou 1 um dólar para 97 ou 98, com alguma variação, ou pouco mais que isso, portanto, no mercado oficial. Além do facto de, enfim, ter havido também a aprovação da reforma tributária, que eu penso que vai ter um impacto forte sobre o negócio, estou a falar negócio de uma maneira geral, seja ele praticado por empresas privadas, ou empresas mistas, ou ainda empresas públicas. E há também tendência de se exigir um bocadinho mais a prática de contabilidade por parte das empresas públicas. Isto foi feito de uma maneira muito solta. E se fosse feito de uma maneira mais integrada e mais consequente também, eu penso que a economia angolana ganharia de maneira múltipla de prestígio, o que reforçaria a confiança do investidor na nossa economia, porque é fundamentalmente isto que determina os fluxos de investimento para uma direção ou outra. Nós temos aqui países concorrentes, nomeadamente do ponto de vista de estabilidade política e social, nomeadamente a Namíbia e a África do Sul, um pouco a Zâmbia e um pouco, muito pouco mesmo o Congo, Brazzaville, mas fundamentalmente a Namíbia e a África do Sul são nossos grandes concorrentes do ponto de vista de ambiente de estabilidade política e social. Portanto, se Angola reforçar neste capítulo, vai ter mais confiança da parte dos investidores, que passarão a olhar para Angola com o potencial de recursos naturais que tem como uma plataforma, uma placa, um mercado, eventualmente a apostar num futuro bem. Os indicadores de baixa inflação, as taxas nomeadamente, seria bom que fossem conseguidos com a combinação de políticas, através de uma gestão orçamental rigorosa, de um controlo da política monetária muito rigoroso e do relançamento da atividade económica, que penso que mais do que falácia, estou a falar da atividade agrícola, dos grandes projetos, ou sobretudo se não forem os grandes projetos, porque aqui há, vale a opinião da ADRA, que diz que a produção agrícola industrial em Angola é algo que não é tão viável para já, isto pode vir a ser viável daqui.
O jornalista Alexandre Neto, presidente do MIS Angola, e as notas que pintaram a atualidade em 2013 e que muita tinta ainda vai fazer verter no ano novo. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.